se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Esquizofrênico rondando na periferia, às vezes lúcido, infeliz, conforme a luz, conforme o dia. Ouvindo vozes na cabeça, ouvindo Dylan, vendo rock and roll passar. Cidadão esquizofrênico parado em frente ao boteco de galocha na avenida principal, pedindo um teco. Ouvindo samba na caixola, ouvindo um rap, vendo Bruce Lee voar. Meu bairro nunca foi igual ao bairro de nenhuma história, e tem seu próprio carnaval. Um cidadão nunca vai ser igual.
É isso aí, minha gente, começamos o segundo bloco com a música Cidadão. Essa que é uma música do álbum homônimo, lançado em 2011. E a banda, né, Passo Torto, é composta por Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Rômulo Frois e Marcelo Cabral. Então vamos tocar, gente, hoje a gente tá falando aí no Vamos à Luta com B. Miller e Pedro Braga Carneiro sobre a luta antimanicomial. Antes da gente retomar, né, vamos dar um recado do Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar, o Senge Paraná é de gente que luta. Tamo juntos nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Então acompanhe o trabalho do Senge em senge-pr.org.br. Então vamos retomar, né? Eu até peço desculpas ao Pedro, mas por causa do tempo a gente só fez um break ali. Mas vamos retomar, Pedro, para você complementar no seu raciocínio, né? Você disse sobre os números, para você falar um pouco sobre as políticas públicas. Eu acho que é bem bacana também de falar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, Pedro?
Não, imagina, eu agradeço o toque, porque se, né, a gente é desses que se largar, vai embora, então é legal a gente ir contornando para ser um papo bacana mesmo, né? Então fui levantar aqui algumas situações bem ilustrativas, assim, né, sem a pretensão de quantitativamente responder, né, o que está sendo esse cenário, mas a título ilustrativo mesmo. Então vamos lá. Para começo de conversa, no Brasil, com mais de 5.500 municípios, nós temos, isso é dado de 2020, 2.800 centros de atenção psicossocial, 2.800 CAPs. Então não dá um por cidade, né? A gente tem, grande maioria dos municípios brasileiros não tem um centro de atenção psicossocial, que é o equipamento básico ali, né, da rede de atenção psicossocial. Então, se você quer provocar, né, que o Sistema Único de Saúde tenha um equipamento que possa servir de referência para os outros equipamentos do território, né, para trabalhar o sofrimento psíquico, as expressões do sofrimento psíquico na comunidade, na unidade básica de saúde, você precisa minimamente, né, desse equipamento, que ele não tem na grande maioria dos municípios, né, brasileiros. E aí, de 2019 para 2020, no exercício 2019-2020, a gente teve, né, destinados pelo governo federal 94 milhões de reais para ampliação dessa rede de atenção psicossocial, o que significa 3% de ampliação. Quer dizer, se a cada ano a gente for crescendo 3%, cara, com o aumento das expressões de sofrimento populacional, a gente vai enxugar o chão com a torneira aberta, a gente não vai, né, resolver essa conta nunca. E aí o papo pode ser, né, você pode, né, se haver com um burocrata, né, do Estado, de dizer, ah, mas o Estado não tem dinheiro, né? Talvez até com alguma solução da falida cartilha neoliberal, tem que privatizar alguma coisa, tem que cortar algum benefício para o Estado ter dinheiro, né? Que a gente sabe que é um argumento falacioso. Mas mais falacioso ainda se torna esse argumento, porque no mesmo ano o investimento federal para internações privadas ele subiu de 150 para 300 milhões. Então, quer dizer, quase 50% a mais do que foi investido na ampliação da rede pública, que tem como objetivo tratar no território, evitar que os sofrimentos se tornem graves a ponto, né, de se converter num quadro agudo, que o sujeito precise ser hospitalizado, isso não tem dinheiro. Mas aí, para o sujeito que já está num sofrimento agudo, ser internado numa comunidade dita terapêutica, né, longe da cidade, para, né, trabalhar, fazer um trabalho, né, de retorno financeiro até muitas vezes para aquela organização, para ter, né, um comprometimento obrigatório ali com uma religiosidade X ou Y, né, aí tem, né, 300 milhões de reais nesse mesmo exercício, quer dizer, três vezes mais, né? E uma ampliação de 100%, né? E aí, qual que é a grande, que é o grande X da questão, né? Para além do aspecto da monta de recursos, o que é muito básico, né? Você, cada real investido em prevenção a sofrimento, na atenção básica, ele é muito mais efetivo, né, do que o dinheiro investido ali na crise, né? Isso é básico de política pública e de saúde pública, né? Mas para além dessa inversão de lógica, a gente ainda tem um problema metodológico muito grande, né? O que, se percebe, né? O que relatórios de inspeção nessas instituições psiquiátricas, né, essas comunidades ditas terapêuticas, percebem? Que existe uma moral individualizante, existe uma culpabilização do sujeito pelo seu sofrimento, e aí existe toda uma direção de tratamento que explora nesse sofrimento desse indivíduo e dessa família. Muitas vezes não é uma instituição sem fins lucrativos, é uma instituição que tem, né, retorno privado, né, do que é investido dos cofres públicos, mas também dos sujeitos que procuram essa estratégia, né, no desespero ali para acomodar algum familiar, né, alguma pessoa conhecida, né? E aí o Paraná, aqui no estado do Paraná também tem dados de 2020, que o estado do Paraná corrobora também com esse investimento na rede privada, com 41 milhões no ano de 2021, quer dizer, uma monta bem significativa, né, se a gente for pensar em termos, né, o Ministério da Saúde no Brasil destina 300 milhões para dividir entre os estados, o estado do Paraná em 2021 casa mais 41 milhões, né, para esses estabelecimentos psiquiátricos privados, né, vinculados a algumas confessionalidades, né, e não necessariamente dentro das melhores práticas aí de saúde pública. Né?
Legal, legal. O estado, né, o Paraná aí, novamente, né, não ajudando muito, a gente vem falando sobre várias situações, essa também é um recorte interessante que você traz sobre como o estado do Paraná, né, não trata uma questão tão importante da forma como ela deveria ser tratada. A gente iniciou, né, esse segundo bloco com uma música que ela enquadra uma patologia ali, né? A gente fala, na música, né, ele traz ali um recorte de uma pessoa esquizofrênica, né? Mas conversando com o produtor do programa, né, vocês trocaram uma ideia e essa questão é bem delicada, né, de você enquadrar as patologias. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre como é que funciona essa questão das patologias, né? E como que a gente encara essas questões da saúde mental, até porque é uma coisa muito difícil socialmente, né? A sociedade, de certa forma, vê isso, enxerga isso de uma maneira muito delicada. Todo bairro tem aquela pessoa que eles acabam pejorativamente falando, ah, aquele ali é o rapaz doidinho do bairro, ou se encontra na rua essas pessoas. Enfim, acaba que a própria sociedade também, além do Estado, cria, né, uma marginalização dessas pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a gente também entender como a gente pode ajudar, como a gente pode, né, se referir a essas pessoas. Eu acho que a gente sempre tem que estar trabalhando, se desconstruindo em relação a esse e tantos outros temas, né?
Sim. Obrigado pelo som, inclusive, adoro esse disco, sou apaixonado por eles, é incrível. Então, Diego, isso aí é de uma complexidade tal qual racismo estrutural, homofobia, é de uma complexidade mesmo. E eu acho que dependendo da camada que a gente toma isso, a complexidade até aumenta com relação a essas outras questões que eu falei. Porque o transtorno mental, ele não tem um indício, não tem muito o que diga quem pode ter um tipo de transtorno, quem não pode ter um tipo de transtorno nesse sentido. E eu arrisco dizer que durante toda a história da humanidade, o rechaço que a gente tem com relação às pessoas em sofrimento de saúde mental, ele vem em decorrência justamente disso, né? De você não saber se vai ser alguém da sua família, alguém da sua casa, ou você mesmo, que pode estar acometido por algum tipo de problema, aí, algum tipo de sofrimento com relação a isso, né? Eu acho que por muito tempo, né, isso que eu comentei, né, enfim, a gente assistiu muitas coisas, né, isso que o Pedro fala também das terapêuticas, né, enfim, você trouxe também, né, essa questão. Então, eu falei de uma coisa, de uma mitologia cristã, mais de uma coisa muito antiga, mas atualmente ela ainda permeia, né, por um viés mais moralista mesmo, né? Então essa coisa, desde o noia, né, essa coisa do noia, então do usuário de substância, até esse o doidinho que tem no bairro, né, que fala sozinho, que é meio desorganizado, que a galera tira sarro, né, e não consegue se adequar bem numa escola, num espaço, né, de convívio. Então ele fica meio que como se um fantasma, assim, né, uma coisa que perambulasse pela sociedade, mas que não tem a consistência, né, de ser um cidadão, então, né, de poder exercer essa cidadania. E isso, eu acho que com o passar do tempo, né, a gente apanhou muito para aprender algumas coisas com relação aos transtornos, isso mesmo que o Pedro fala, né, de como tratar, de como lidar. E eu acho que a questão da patologização, ela nos é muito eficiente enquanto profissionais de saúde, digamos assim, em termos didáticos, para a gente pensar que tipo de encaminhamento poderia ser melhor para alguns quadros, sabe? Agora, quando isso cai um tanto mais na coisa do dia a dia mesmo, do senso comum, a gente vê aí que a gente entra numa seara infinita, desde hiperdiagnóstico. Então toda criança hoje tem hiperatividade, todo adulto é bipolar, não sei o que, tem que tomar benzodiazepínico, né? Então, uma espécie de conluio mesmo. Eu diria até, nesse sentido que o Pedro estava falando, por exemplo, né, do aumento de grana pública para iniciativa privada, de hospitais privados. Cara, o hospital privado, ele só ganha dinheiro se os leitos estiverem cheios. Então ele quer que aquele troço esteja borbulhando de gente, entendeu? Senão não entra dinheiro, ele ganha por leito, né? A indústria farmacêutica está aí para inventar um problema novo a cada dia, para inventar um novo remédio, né? Então essa tua pergunta, né, no que diz respeito a, então, né, como a sociedade, então, pode ajudar de alguma maneira, eu acho que existem espaços, desde o que a gente chama de controle social, por exemplo, né, que é você saber que dia que rola reunião na tua unidade de saúde, para ir lá perguntar, saber como é que tá, como é que não tá, se tem um psicólogo atendendo, se tem um psiquiatra referenciado para aquela unidade, né? Enquanto possibilidade de organização, então, né, de sociedade civil organizada, existem espaços aí de discussão, né, para essa pauta, que eu acho que são importantes. Invariavelmente são espaços que são tem um investimento de, né, de desejo, de impulsionamento muito direcionado pela galera da academia. Então as universidades fazem muita discussão com relação a isso, e os próprios conselhos de categorias, né, também invariavelmente estão nessas discussões, falando aí dos seus saberes, né, a partir disso, de como contribuir, né? E no dia a dia, cara, é um dia depois do outro, entendeu? Eu não tô mais morando em Curitiba, eu tava morando em Curitiba até outubro do ano passado, e eu me lembro, cara, com muita nitidez de uma galera, assim, de chegar no semáforo e subir o vidro, porque tá vindo alguém conversar, sabe? E aí vem essa coisa do nóia e tal. E é um comentário que eu sempre fiz, cara. Eu, pelo contrário, o cara vinha conversar, eu abria o vidro, cara. Eu trocava ideia, entendeu? Fala, pô, você tá precisando de alguma coisa? Qual é que é? Não sei o quê. Tem o que comer? Pô, sei lá, se eu não tinha dinheiro, eu falava, ó, toma um cigarro aí e tal, barará. Se cuida, né? Enfim. Eu acho que é assim, a gente precisa se reumanizar em alguns aspectos, sabe? Com relação a isso, assim, no dia a dia, né? No cotidiano. Então é uma coisa que no Centro de Atenção Psicossocial que eu trabalhei, né, eu trabalhei de 2008 até o ano passado, é um exercício muito grande, assim, desde um senhorzinho de 72 anos que nunca tinha entrado no cinema na vida, e a gente levou ele para assistir um filme junto com a gente, sabe, até essa coisa mesmo de um ajudar o outro, pô, vem aqui, você sabe fazer currículo? Você já fez um currículo? Não. Então senta aqui, cara. Ó, como é que é teu nome completo? Me dá aí um telefone de contato, deixa eu te ajudar. Ah, mas eu nunca trabalhei. Não importa, cara. Ó, se você quiser ir por esse lado, eu posso te ajudar dessa maneira. Então, assim, são coisas muito simples, muito básicas, né? Que a gente, eu acho que tem que estar disponível para fazer, né? E nem sempre a gente está, né? Eu acho que a palavra dentro do serviço de atenção psicossocial como o CAPS é a disponibilidade, assim, né? Conseguir escutar, conseguir entender. E se não for currículo, se não for trabalho também, pô, vem aqui, eu vou tocar um violão, senta aqui do meu lado, cara, vamos trocar uma ideia, vamos construir, enfim, essa questão de um acolhimento.
É,
né?
Eu tava pensando nessa palavra aqui, acolhimento, né? Porque às vezes você bater um papo com uma pessoa que tá na rua, pra essa pessoa, né? Pra você é muito bom, mas sobretudo pra essa pessoa é algo que transborda, né? A pessoa necessita de alguém que ao mínimo dê uma atenção, né? Bata um papo, como que é seu nome, de onde que você vem? Essas pessoas estão muito carentes, numa situação de vulnerabilidade muito difícil também. Então acho que acolhimento é uma palavra muito, muito importante, né? E tão difícil nos dias atuais, né? A gente tá numa situação de afastamento, de negar o outro, né? Então a gente que vive aí em uma cidade grande, acho que todas as cidades têm isso, mas numa cidade grande, numa urbe que é muito delicada, as diferenças elas se extrapolam, né? A gente, eu acho que pensar em acolhimento é algo muito importante e às vezes é muito singelo, muito simples. Então, eu acho que a gente, quanto sociedade, é muito bom pensar dessa forma, né? Escutar um pouquinho, trocar uma ideia, às vezes isso pode fazer muito a diferença. Então, vamos fazer um intervalo para encerrar esse segundo bloco. A gente volta no terceiro bloco para as considerações finais, para a gente poder agregar mais algumas coisas. Então, fica aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.